Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é Marina Colasanti, nome indissociável dos jornais, revistas, livrarias, televisão e feiras de livros brasileiros nos últimos 40 anos. Roteirista, ilustradora, artista plástica, cronista, colunista, redatora, escritora, autora de 40 livros ou mais publicados, colecionadora de prêmios Jabutis, Marina Colasanti é uma personalidade de amplo espectro no cenário de nossas letras. Nascida em Asmara, na Eritreia, criada na Itália até os 10 anos, vinda para o Brasil aos 11, no Brasil publicou seu primeiro livro, em 1968, e não parou mais de publicar, nem de ganhar prêmios, tendo sido contemplada com o importante prêmio Portugal Telecom em 2011, pelo livro de memórias Minha Guerra Alheia, de que vamos falar. Antes, no entanto, eu gostaria de saber com a autora se, além de talento para a escrita e para as artes visuais, ela também tem pendor para a música, também canta bem?
Não, eu cozinho bem, serve.
Cozinha.
Eu não canto bem, embora de tia, minha tia-avó era uma grande cantora e foi devido a essa tia que eu vim parar no Brasil, né?
Podia mencionar o nome da tia?
Gabriela Besanzoni Lage, casada com Henrique Lage. E ele se apaixonou por ela quando ela passava aqui com o grupo do Caruso, que vinham fazer a turnê América do Sul.
E aí começou a história, né?
E aí começou a história de amor, e casaram, e ele construiu para ela a casa que hoje é uma escola de arte, que é a escola do Parque Lage, no Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botânico. Ele construiu essa casa para ela.
Pois bem, concentrando na pessoa mesmo de Marina Colasanti, vamos lembrar que ela iniciou trajetória de escritora com um livro que se intitula Eu Sozinha, não é isso?
Isso.
Em que medida sua carreira literária foi Eu Sozinha?
Toda carreira literária é Eu Sozinha, né? No sentido de a carreira é feita só, você escreve sozinho. Você pode ter um outro estímulo, um outro ponto de apoio, mas é sozinho que você tem que buscar a sua voz. Talvez seja das artes a mais sozinha mesmo, porque o músico faz sua carreira e seu percurso sempre muito acompanhado, rodeado de outros músicos, conversando a música, vivendo a música. Enquanto escritor, acho que é por isso também que há poucos filhos de escritores que são escritores. Porque a criança vê o pai sozinho no escritório, deve achar que é muito entediante. Ele não sabe que o pai ou a mãe que escrevem estão rodeados de personagens, estão numa vida interior animadíssima. A aparência é de grande solidão, né?
No entanto, há uma filha sua, né, que está escrevendo contos, não é isso?
Eu tenho uma... na verdade, as filhas foram um pouco pelo caminho, porque a mais velha
tradutora,
né? E a mais nova é dramaturga, é atriz, e andou escrevendo contos.
Eu gostaria de saber em que medida disciplina, perseverança, inspiração ou até desejo, né, entram nos seus livros, assim, em que dosagem, né?
A disciplina e a determinação, eu sempre, os jovens me perguntam o que é preciso para ser escritor. Eu digo, olha, além de talento, porque o talento é vital, sobretudo a determinação. Porque essa, no Brasil, é uma carreira que tenta ejetar a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas te perguntam como é ser escritor no Brasil, onde se lê pouco. Como é ser escritor no Brasil, que é um país que não gosta de livros? Isso nem corresponde à realidade exatamente, mas é o que você sempre ouve. Como se fosse uma coisa fora do ciclo das necessidades. Ninguém pergunta isso ao músico ou a artista plástico, talvez perguntem. Então a determinação, os editores não ficam na tua porta suplicando por um livro, e mesmo que você venda muito bem, você não ficará milionário como ficam os autores de outros países. Você, ao terminar um livro, é a deixa para você começar outro, e você vai escrever a sua vida toda para viver do seu trabalho, se você tiver sorte. Senão você ainda vai ter que ter se você não for um padrão que permita isso, você ainda vai ter que ter um emprego lateral, né? Então, a determinação, a paixão são fundamentais. A disciplina, porque se ninguém está te cobrando, você vai à praia. Eu daqui, olha, eu estou falando com você, eu moro em Ipanema. Você não sabe o azulão de mar que eu estou vendo na minha frente. Tanto de mar azul desejável que eu estou vendo na frente. Mas eu não vou lá.
Não causa inveja aos brasileiros.
Eu não vou lá, eu fico aqui, como se eu estivesse em Brasília. Fico no escritório escrevendo.
Muito bem. Poderia distinguir um pouquinho também na sua obra a questão desses valores e até mesmo também, né, solidão em companhia, com relação à sua parte, digamos, mais jornalística de atuação e a parte mais criativa, né, de escrita mais solitária mesmo?
O jornal tornou-se, para mim, há muitos anos já, tão solitário quanto o resto, uma vez que eu não trabalho mais em redação. Eu agora escrevo crônicas semanalmente para o Estado de Minas, o jornal Estado de Minas, com muita alegria, muito prazer, porque eu gosto muito de ser cronista, mas eu escrevo aqui e mando por e-mail. A redação já é um mundo do qual estou distante há muitos anos. Então, o jornal é trabalhado como eu trabalho qualquer outro fazer. Nos tempos da redação, era uma profissão como no tempo em que eu trabalhei propaganda, né, publicidade. De muita adrenalina, de muita excitação. Você tem hora de fechamento, você tem pressa para fazer a coisa. E havia todo um trabalho de pesquisa que era feito artesanalmente. Não havia Google para a gente fazer pesquisa, nem Wikipedia. Então, e tudo muito acelerado. Era muito emocionante. Eu amei a redação. E você é instado o tempo inteiro a ter ideias novas. É um estímulo para pensar, para recriar sobre as coisas, para buscar ângulos novos das coisas que todo mundo já olhou de outra maneira. Muito bom, muito bom, muito intenso. Acho que me foi muito útil para a escrita depois, com certeza.
Com certeza. Estamos conversando com a escritora Marina Colasanti. Voltamos já.